Bem, acho que podemos começar. Boa tarde. Nós hoje temos o nosso meu canal, o Manuel Brás, que irá apresentar o seu trabalho gráfico sobre a paisagem e que tem por título A Hibridez dos Campos Agrícolas do Ribatejo, um desafio para uma outra experiência da paisagem. Esse é o título da comunicação dele. E eu gostava muito sumariamente de, em primeiro lugar, de cumprimentar o Manuel e de agradecer o facto de estar aqui connosco hoje e dizer basicamente que, seguindo um pouco o roteiro biográfico do Manuel, o Manuel Brás nasceu em 1967 em Coimbra, é fotógrafo. Começou a expor individualmente em 1997. Desde 1999 ficou a exposição individual de paisagens das Lagoas de Vela e Graças, fotografia in situ. O seu trabalho tem vindo progressivamente a focar-se sobre as problemáticas da paisagem num espaço contemporâneo. E é importante, sobretudo, salientar este aspecto, porque se trata claramente de uma cartografia sistemática, muito, até poderia dizer obsessiva, no melhor sentido da palavra, da paisagem, o que é interessante, muito focada. Aliás, o Manuel é das pessoas mais disciplinadas, é um artista disciplinado que eu conheço. Provavelmente o Manuel seria o grande artista disciplinado que eu conheço. A capacidade de se focar e, de facto, de aprofundar e densificar o trabalho dele, acho que é, de facto, notável e é uma das valências daquilo que ele tem de fazer. E das exposições individuais que tem apresentado, pode ainda destacar-se o Observatório de Mutações, o Museu do Neorrealismo 2012, que é, de alguma forma, o suporte desta comunicação do Manuel. Lugares de Afecção, um tipo muito delasiano, aliás, nos Encontros da Imagem de 2010, Transmutações da Paisagem, em Braga, e no Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, em 2009. O Laboratório Químico, Memória do Lugar, aliás, chamamos a atenção porque a memória deste lugar onde nós estamos aqui foi, de alguma forma, mapeada pelo Emanuel. Uma parte desse trabalho pode ser justamente aqui no museu. Eventualmente vocês poderão ter contacto com esse trabalho aqui. Aquelas fotografias magníficas que estão na cafetaria do museu são do Emanuel. Portanto, é uma pessoa que tem uma relação forte também com este espaço. Apresentou ainda alguns trabalhos que merecem também destaque. Apresentou uma intervenção na fachada do Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa, inserida no Festival de Lisboa em 2004. Destaque ainda para a exposição RAL no Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa e da experiência do Lugar à Paisagem, fotografia in situ em Marvila, Lisboa, ambas em 2003. O seu trabalho está representado em várias coleções nacionais. Isto é BS Art, o que é isto?
BES Art, o Banco BES.
Ok, Coleção Nacional de Fotografia, Centro Português de Fotografia. Fundação PLMJ, o que é PLMJ, como sei?
É Saraga Legal Júdice e Associados. Okay. É um nome caro, Coimbra.
Encontros da Imagem, Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, que é parceiro também deste projeto em Planaltos. Leciona na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. Está a desenvolver um projeto de doutoramento no Research Center for Land, Water and Visual Arts da Universidade de Plymouth, no Reino Unido. Mestrado em Imagem e Comunicação no Goldsmiths College em Londres em 2000 e é licenciado em Filosofia pela Universidade de Coimbra em 1997. Pronto, posto isto, meus agradecimentos e tenho a palavra ao Manuel Brás.
Já queria agradecer aqui ao Luís Quintais as palavras generosas, isto é, demasiado generosas para com o meu trabalho. Quero também agradecer quero-lhe agradecer as palavras generosas, quero também agradecer o convite, porque tenho o prazer de estar aqui. Quero-vos também agradecer por terem vindo, a todos vocês, e quero também de certa forma, não posso dizer um agradecimento, mas é com agrado que estou aqui, porque foi um espaço que eu acompanhei durante cerca de 3 anos a fotografar. e que moldou muito depois uma forma de me relacionar com um espaço. Com um espaço ou com um lugar. Depois iremos ver isso mais adiante. Isso que é sempre com grado poder aqui voltar. Neste sentido, não só por estar aqui, mas por toda essa relação com o passado. Eu vou falar sobre, como foi referido, eu vou falar sobre um projeto que estou a desenvolver, que ainda não está concluído, que é um projeto de reservatório de mutações. O tema central, isto é, o problema aqui central tem a ver com o seguinte, que é as novas práticas industriais, as novas práticas industriais agrícolas, todas elas apresentam modulações do território, ou eu prefiro chamar sempre, que não é a mesma coisa, o campo agrícola, altamente artificiais, quer pelas modulações as modulações que criam no próprio campo, quer acima de tudo pelos materiais que utilizam. Antes de fazer, começar nos reservatórios apresentar este projeto, eu queria começar por uma pequena história relacionada com o meu projeto anterior, que era Lugares de Afeição, e que nesse projeto anterior aquilo que me interessava era perceber, até jogar com estes dois níveis, que é, a paisagem enquanto uma arte visual dir-se-ia que é um campo escutado, no sentido de que ele está saturado de imagens, saturado, se quiserem, de formas de ver. Eu iria quase dizer uma espécie de uma prescrição dos modos de ver. Depois, mais à frente, irei falar e explicar melhor isto. E a história que eu queria contar, não é uma história, é apenas um relato muito, muito breve do que me aconteceu, era que na altura, creio que em 2003, 2004, um dos espaços que andei a fotografar foi a Serra da Boa Viagem. Eu não estava propriamente interessado na Serra da Boa Viagem, o que eu estava interessado era a relação da Serra com a Pedreira e com o horizonte. E fiquei, se quiserem, profundamente admirado com o facto de ter visto na linha do horizonte duas chaminés de fábricas. E fiquei muito admirado pela simples razão, como a maior parte das pessoas que viveram e cresceram em Coimbra, os banhos de verão eram na Figueira da Foz, para fugir ao calor as pessoas faziam piqueniques na Serra da Boa Viagem, e aquilo que me perguntei era, por que diabo, tanto eu, passando 10, 15 anos, algumas coisas já da adolescência, que eu tinha mais que razão para conseguir perceber o que estava diferente de mim, diante de mim durante todos aqueles anos, eu nunca tinha visto aquilo. E então isso coloca-me claramente aqui numa espécie de dicotomia entre aquilo que está diante do campo visual, tudo aquilo que está para ver, e aquilo que eu, enquanto indivíduo ou enquanto sujeito, vejo. E não via, mas exatamente porque eu queria era a relação típica de banhos, que tem a ver com o lado presenteiro, da frescura, da água, da brincadeira, da mata, piqueniques, etc. No meio, esse é um tema central, que é, há coisas que estão ali diante do nosso campo visual para o qual eu não as vejo. Essa era uma dimensão que é um problema que está muito central no meu trabalho. E isso acarreta um outro problema. E esse outro problema consiste no seguinte, que é, porque é que nós não vemos? E não vemos normalmente porque aquilo que falava da paisagem entendido como uma espécie de prescrições do olhar, por exemplo, um exemplo que eu gosto de mudar são as caixas de lápis Carandás. As caixas de lápis Carandás têm sido paisagens suíças. Nós não temos paisagens suíças em Portugal, ou se pensarem nas serras verdejantes, somos capazes de ter um pouco no Gerês. Mas, ou seja, paisagens verdadeiramente portuguesas, verdadeiramente isto é, que nós nos podemos identificar, podemos encontrar nas modulações dos calcos do Douro, temos também um pouco do Monte Alentejano, mas fora isso, temos claramente a zona costeira, mas não temos uma relação muito vincada com a paisagem. Então, isso interessa-me claramente, que qual é que será a possibilidade de trabalhar com a paisagem é do modo que ela me permita a mim ou a qualquer outra pessoa ver o campo que seja, isto é, o espaço que tem diante de si. No final deste projeto anterior, eu comecei a perceber que nos campos agrícolas, acima de tudo nestes campos agrícolas, tinham graus de artifício muito elevados, nomeadamente que nós vemos aqui no primeiro plano, vocês podem ver o maciar, e no plano recuado há uma espécie de um extenso pomar completamente revestido de rede por controlo, não só de insetos, mas também de sombra, isto é, na zona de Jurmanha. E eu percebi que isto visualmente pode ser interessante, Culturalmente, provavelmente, não há um modelo para pensar ou rever isto, enquadrar isto como uma espécie de paisagem, mas comecei-me a perceber de que, visualmente, este tipo de elementos poderíamos encontrar nas algumas práticas de além da arte. No caso concreto, seja os revestimentos, as intervenções que Cristo e Jean-Claude fizeram, quer sejam encostas, quer sejam edifícios, quer como podemos pensar aqui nas peças do que vocês veem na intervenção no finais dos anos 60, do Anzac, que nós vemos é uma fibra de tecido que vai ondulando por uma ventoinha, que vem à esquerda, e outro que é a cerca em movimento feita ao longo de encosta de uma montanha. Ora, quando nós começamos a comparar este tipo de movimento, quer no tecido, quer numa das peças do Anzac, quer no trabalho de Site Pacífico de Christian Jean-Claude, eu encontrava aqui grandes afinidades com algumas modulações do que encontrava nos campos agrícolas. Nomeadamente, o que nós vemos aqui é uma espécie de um falso tecido, é uma manta térmica que serve para proteger e manter a temperatura durante o início da estação dos ciclos. Então, percebi aqui que, provavelmente, que para explorar em termos de paisagem estas novas realidades, estas novas configurações ou aparências dos campos agrícolas, seria através da além da arte. Referências que me ajudam a compreender e a perceber a paisagem é, apesar de não ter escrito tanto sobre paisagem, mas tem um livro muito curioso, de qual é o editor, que é o W.G.T. Mitchell, que está ele vem chegar à paisagem através de mais de crítica literária e crítica visual. A paisagem, entendida como meio cultural, tem um papel duplo. Ela naturaliza uma construção social e cultural, mostrando o mundo artificial como se ele fosse um dado adquirido e inevitável. Ela faz com que essa representação seja operativa ao interpelar aquele que contempla de uma forma mais ou menos determinada em que aquilo que está diante de si como uma vista e uma paisagem. Ou seja, o que é que eu quero dizer aqui com isto? O que é que eu ponho aqui? Quando eu estava na praia, na Serra de Boa Viagem, há ali uma coisa, eu tenho uma paisagem natural diante de mim. Isto é, tenho o mar e tenho tenho encosta. Mas quando eu estou a ver aquele espaço e estou à procura, se quiserem, de nós da técnica ou presenças da técnica, porque é isso que eu ali ando à procura, é isso que para mim já é a paisagem, eu já consigo, anos mais tarde, eu já consegui identificar a presença da Selby e da Soporcel. Isso quer dizer que esta remodelação cultural que refere Mitchell, que naturaliza formas de ver. Ora, o que me interessava quando comecei este projeto era exatamente isso, que é que novas formas ou que novas referências que ele poderia tomar de tal forma que pedissem que trabalhar enquanto paisagem estas novas realidades concretas e como eu disse, fui buscá-las à além da arte. Esse era o início do projeto, depois vou explicar mais tarde, que entretanto houve alterações sobre isso, que é reservatório de mutações. Quando comecei a fazer este projeto, eu queria, como é óbvio, a meca do artifício, queria ir para a Almeria no sul de Espanha. Por razões monetárias, por razões pragmáticas, possibilidades de trabalhar, rapidamente percebi que não poderia trabalhar nessa zona. E comecei a trabalhar sobre a realidade que conhecia melhor, que era a realidade do Ribatejo. Devo referir que eu vivi no Ribatejo cerca de 4, 5 anos e foi aí que tomei mais noção do que todo este processo de progressiva industrialização de práticas tecnológicas agrícolas. Bem, se começarmos a ver, isto é uma fotografia do Google Maps, se começarmos a ver esta imagem, veem que no canto superior direito há um traço amarelo, isto é a ponte sobre o Tejo da Golgã. Seguindo o percurso do Tejo, encontramos aqui a antiga ponte Dom Luís em Santarém, temos a nova ponte Salgueiro Maia, mais a Jusante, e mais Jusante ainda, vemos a antiga ponte do comboio, que agora é uma ponte também de tráfego rodoviário. Quando viemos para aqui, isto vocês estão ali que estão, eu não estou a trabalhar com todo o Ribatejo, estou a vir mais ou menos, reparem que a Lusíria começa mais ou menos no Castelo de Almorol, ou o Castelo de Almorol ainda não está mais a montante do que esta zona da Golgã. Percebemos logo que aqui há um elemento que é, se quiserem, estranho. Provavelmente todos temos quando vemos, quando sobrevoamos no dia sem nuvens, que é esta presença de configurações circulares do terreno. Esta nova configuração do terreno, se quiserem, dos campos, está limitada pelo percurso dos pivôs de rega. Ou seja, este adiante, estes pivôs de rega podem ter, depende dos tramos que tiverem, mas podemos a falar com círculos, podem ter 300 metros de diâmetro. Percebemos também outra coisa, que é esta configuração, se nós compararmos estas novas configurações circular com a configuração dos outros terrenos, percebemos claramente que a configuração retangular e oblonga a configuração anterior dos campos estava claramente baseada, no primeiro, num regime de propriedade, segundo, no outro, num regime de funcionalidade dos campos, no sentido que o trator, se fizer um longo percurso, quando menos vezes virar, melhor é. Ora, esta nova configuração criada pelos pivôs de rega claramente já não está baseada na lógica de propriedade, mas apenas numa lógica de funcionalidade. Percebemos também que esta zona que nós vemos aqui é a zona da Lusíria, e olhando com atenta conseguiremos perceber já a zona de Charneca e de Encosta, e que em alguns pés de Encosta, aqui ou aqui, ou mesmo já nas zonas mesmo de Charneca, mesmo aí começa a surgir de práticas de regadio. Ou seja, antigamente o de regadio existia apenas na Lusíria. O meu processo de trabalho comecei a fazer durante o primeiro ano, que é eu trabalho devagar, e quando referi o propósito do trabalho, acho que ainda está no arquivo, não está, ainda está aqui em exposição, que é, aqui andei 2 anos a fotografar, este aqui anda desde 2009, se tudo correr bem, é de acabar no final deste ano. Então, durante o meu primeiro ano, eu limitava-me a andar de carro à volta destes sítios, ou seja, íamos de uma rota sensivelmente que tem 60 km, demora uma hora a fazer, e ia progressivamente fazendo pequenas incursões no terreno. Ao longo dos campos agrícolas, em estradas secundárias. Estes pontos todos que vocês veem são pontos que, entretanto, eu fui fotografando. Quando passamos para o nível do solo, aquilo que é muito visível do ponto de vista da fotografia aérea, que é essa configuração circular, ela não é muito detectável. Provavelmente não conseguem perceber, mas a única coisa que se consegue ver aqui muitas das vezes não é essa limitação circular, porque nós estamos a um ponto de vista, tudo é plano, estamos num ponto de vista muito baixo. Tem a ver claramente com esta presença das estruturas dos pivôs rotativos de rega. A razão por que eu coloco aqui praticamente não vem é porque também para clarificar este aspecto, que é, eu quando fotografo, neste caso, isto o objetivo é fazer um ensaio visual, existirá enquanto uma exposição. Isso quer dizer que quando estou a fotografar, estou a pensar claramente no tamanho das fotografias. E o que me interessa aqui, muitas destas imagens, é que as fotografias criem no observador uma espécie, ou se quiserem, no espectador, uma relação espacial, no sentido de que, para ver coisas, eles têm que se aproximar. E quando se aproximam, o campo visual do observador é mais pequeno do que a extensão da imagem. Isso quer dizer que há pormenores que não são vistos longe, são supostos vir, é suposto serem vistos só quando estão mais perto. Esta é mais uma zona de... acho que não se podem ver, são três pivôs consecutivos. Aqui podem-se ver um, depois aqui há mais outro, depois estarão mais atrás. Desculpem. Quando nós estávamos voltando ao exemplo do Mitchell, gostava de nós percebermos aqui que é, há essas novas configurações circulares, e então de que modo é que isto é diferente das configurações ou das referências culturais do Ribatejo? Ora bem, o Ribatejo, principalmente para alguém que está habituado ao norte de Portugal ou mais ao litoral, chegar às portas de sol em Santarém e de repente ver aquela configuração toda de terra plana e amplitude de campo visual é uma coisa muito poderosa, porque nós não estamos habituados a ver essa extensão de horizonte, se quiserem. Então dizia eu que uma das grandes referências do Ribatejo, por um lado, são as cheias, nós estamos a ver aqui uma fotografia do século XIX, do Carlos Relvas, assim, o primeiro grande fotógrafo português. E eu gosto de algumas destas fotografias, não só por ser um paradigma, uma referência, se quiserem, do Ribatejo, porque ela também tem outras coisas com as devidas proporções, não é? Eu não sou o Carlos Relvas, infelizmente. Infelizmente também. Por outras coisas, que é a imagem, se a copa poderá ser um sobreiro, parece que ser um sobreiro, não consigo identificar, que toda ela é muito esplendorosa e frondosa, ela permite ver aqui que ela existe enquanto cheia, mas diz-nos também outra coisa, que é que na zona de Luzíria havia sobreiros, já não existem sobreiros na zona de Luzíria. E por incrível que pareça, uma coisa que nós somos realmente dizer que se não existe sobreiro na zona de Régua, zonas muito úmidas, eles também conseguiam sobreviver. Ou seja, isto foi sobreiros na zona da Lesíria, é uma coisa que terminou. Um outro elemento, tem a ver com as cheias, e já ia falar mais à frente sobre isso, o outro que não poderia deixar de acontecer, são claramente o mítico, isto é, há uma... Não sou eu que o digo, no Estado Novo, a construção do Ribatejo, não só pelo lado da escala dos campos, que permitia uma grande mecanização da agricultura, como também em torno desta ideia, o Campina era o cowboy português, estou a citar. Cheia esta referência do Campino do Gato. Ora, hoje em dia, cheias são muito escassas no Ribatejo, ou seja, podem acontecer 3 em 3, 4 em 4 anos, pode acontecer um ano que haja duas. Não existem campinos, jamais. Eu nunca vi um campino durante estes anos todos, só vi um campino, vi-me uma vez numa feira agrícola em Santarém. E gado que se vejo é muito. Há zonas, mais na zona de Vila Franca de Xira, na zona da companhia das Lesíreas, etc. Mas a montante é uma coisa mesmo muito pontual. Isso quer dizer que todas as referências culturais de que poderiam existir para o Ribatejo, todas elas deixaram de fazer sentido. E há mais uma. Uma das referências que na década de 30, 40, Portugal chegou a ser o quarto país que mais vinho exportava em todo o mundo. Isso quer dizer que a Junta Nacional de Vinho foi criada exatamente para regular o excesso de produção de vinho. Isso quer dizer, uma das culturas paradigmáticas do Ribatejo é a vinha. E a vinha é muito complicada. Quando digo para a vinha, é muito complicado do ponto de vista visual, porque existem diferentes tipos de vinha, hoje em dia. E aqui ainda existe. E quando fui consultar as fotografias do arquivo da antiga Junta Nacional de Vinho, também reparo que a maior parte dessas fotografias existe diferentes. Pequenas vinhas, se compararmos a vinha anterior, as cepas do lado direito, pela escala que têm, são cepas que podem ter 60 anos. Percebemos que há esta mistura entre vinha nova e vinha velha na imagem à esquerda. Vemos também que é práticas recentes de vinha armada, e na imagem da direita não sabemos se ela é armada ou se não é armada, porque entretanto já tem folha. Ou seja, esta é uma cultura, um dos elementos, além de cheias, campinos, gado, a grande cultura de referência do Ribatejo era a vinha. O que existe do ponto de vista contemporâneo, percebi é que, mesmo quando estava a viver no Ribatejo, em meados a partir de 2003, 2004, que a vinha estava a desaparecer. Aliás, há um estudo sobre um levantamento da paisagem portuguesa, coordenado pelo arquiteto paisagista Cancela de Abreu, em que realmente isso é detectado. Uma das ameaças que está em observação ao Ribatejo era a tendência para o arranque da vinha. E vê-se claramente de que algumas destas imagens que a vinha já estava em abandono. Interessa-me novamente um lado em que as imagens possam ter, ou pelo menos essa é a minha ambição, possam ter uma dimensão, se quiserem, uma dimensão estética, uma dimensão de informação. Se começarmos a ver aqui, apesar da grande, vocês não conseguem ver isso aqui, mas eu posso dizer, apesar da grande escala da vinha, a uva nem sequer foi pedido. Interessa-me também essa tabular de dimensão de que a botânica, como uma espécie de uma referência cronológica do que é que acontece. E a partir de 2008, com a reforma agrícola do setor vitivinícola da União Europeia, há um prémio para os agricultores, aqueles que quiserem aderir, a bater a vinha, com a condição de que, se arrancarem a vinha, não podem voltar naquele lote a explorar a vinha. Mesmo se o campo seja vendido, o novo proprietário não pode explorar a vinha, a não ser que retribua o dinheiro de prémio. Ora bem, o que é que vem depois da vinha? E é neste o que é que vem depois da vinha que a fotografia, eu como sou fotógrafo, iria dizer, a fotografia é um médium de excelência, como sou fotógrafo, obviamente digo isso, mas também digo mais, que é a experiência que eu tenho, não sei se são essa a vossa experiência que vocês têm, que o espaço, que é, o espaço é uma coisa que se vive no presente. Eu estou aqui agora, daqui a 3 dias, 4 dias, tenho uma vaga ideia disto, mas nunca tenho essa experiência de estar aqui. Ora, a que possibilidade de fotografia tem para mim é a possibilidade de, quando estar num sítio e voltar a esse sítio, de repente não, o espaço não ser só vivido como presente, mas é também um espaço com história, ou pelo menos um espaço em transição. Eu comecei a fazer, comecei a seguir, acompanhar-os para lugares. Este é um espaço que eu acompanhei, uma antiga vinha que eu acompanhei cerca de, sensivelmente, 42 anos. E tanto eu acompanho sítios em concreto, como espécie, estou sempre a fotografar no mesmo sítio, como ando pelo sítio, ou seja, acompanho sítios e faço fotografias noutros sítios e depois permito estabelecer comparações não só entre o que acontece num espaço, como acontece entre diferentes espaços. E isto é o que acontece, normalmente só dura um ano. Que é, isto também foi uma antiga vinha. Nós vemos aqui estes montes de plástico, estes pequenos montes pretos são montes de plástico de irrigação, e vem-se assim um verde artificial nos rebentos que aqui aparece. Isto, a vegetação tem, gosto muito dessa ideia da terceira paisagem, uma coisa que a vegetação é indómita e consegue reciclar e ir mais além do lado do controle do homem. O que nós vemos aqui é, com a filoxera no final do século XIX, todas as vinhas teram que foram ser arrancadas, e arrancou-se a nova variedade, que é uma casta americana. Apesar de ser o abate da vinha, as raízes que ficam, ela renasce, mas renasce com a casta original, porque deixou de ser quando foi podada. Desculpem, quando foi enxertada. Então, essa possibilidade de ela renasce passado um ano. Mas é uma coisa que é breve, nasce passado um ano, passado 2 anos, desapareceu. Ora, este projeto, tive sorte, às vezes, pelo menos eu acho que tive sorte, na vida, no sentido de que, sem estar à espera disso, apanhei este processo de implementação desta reforma do setor reforma do setor vitivinícola. E então, ao perceber este tipo de situação, quando eu há um pouco dizia que o espaço não tem tempo, ou que o espaço só se vive no presente, percebi claramente o que eu estava à procura era, ou pelo menos, para eu entender aquilo que eu estava à procura, que era mesmo a abordagem de paisagem, uma coisa efêmera. E ela é efêmera porque se altera por condições de natureza, ela é efêmera porque o homem intervém sobre ela. Esta ideia de paisagem, isto é, que o espaço é dinâmico, toda a gente sabe, pensá-lo de um ponto de vista estético quanto paisagem, quando efêmero, isso já não é tão frequente, para esta lógica de abordagem foi importante um geógrafo inglês, que é o Paul Brassler, que ele faz esse desafio, pensar a paisagem como uma coisa efêmera. A coisa efêmera é nós estarmos na praia durante a de manhã até o final do dia, e durante a manhã a água é opaca e densa, e à tarde já tem brilho. São essas pequenas experiências, e a paisagem já não é a mesma coisa, ou a experiência de campo visual já não é a mesma coisa. E então percebi, para eu compreender compreender o que estava a acontecer, essas categorias de uma lógica de pensamento entre natural e configurado pelo homem não era operativa para eu pensar o que estava a acontecer, ou pelo menos pedido de modo para eu compreender o que estava a acontecer. Então, o que está a acontecer, eu proponho 3 diferentes mutações, que é, umas são as mutações morfológicas. Essas mutações morfológicas são aquelas de que modo é que a configuração do território se altera. Outras são outros tipos de formulações que eu chamo de formulações de economia agrícola. E essa economia agrícola aconteceu nos anos, nas décadas de 30, 40, com o incremento da vinha, e acontece agora com a transição para práticas de regadio, e que também, acima de tudo, as transições cíclicas. Quer dizer que eu, quando estou a lidar com estes diferentes tipos de mutações cíclicas, cíclicas, de economia agrícola e morfológicas. Agora, deixando-me só aqui um bocado para não me perder. Ora bem, porque é que porque é que isto, porque é que, de que modo é que estes lados dispositivos artificiais, ou estes elementos artificiais, são importantes? Eu aqui vou ter que fazer um preâmbulo, que é, um dos problemas que eu lidei sempre mal com Portugal é que Portugal não tem escala, é tão pequeno. Lidei sempre mal com isto. Isto é, na costa nós ficamos ali, como já devem ter percebido, quando falo de paisagem, estou a falar com um envolvimento estético do lugar. E é uma experiência, é uma história que eu gosto de contar, que é tinha um cão que já recebi, vinha bem em segunda mão, e a primeira vez que fomos a Minas, ele subimos a duna, ele chegou e parou. E depois fez esta expansão incrédula, uma espécie de uma panorâmica com a cabeça. Esse lado de espanto, o espaço. Quer dizer, essa dimensão de espaço, essa dimensão que se quiser não é da ordem racional, é uma coisa mais forte que isso, todos vocês percebem o que é que eu estou a dizer. Não estou a dizer que é animal ou cultural, vamos deixar pôr este problema de lado. O que eu estou a dizer aqui é que há essa dimensão, não tinha espaço em Portugal. Tem espaço no estuário do Tejo, tem espaço ao longo de todo o horizonte, tem espaço provavelmente, mas de resto é tudo pequenino. E na altura não dava muito bem, não me lidava muito bem com isso. Contactando com alguns ingleses, percebi que isso até pode ser um desafio, e é o que estou a fazer aqui, aceitar as coisas como elas são. O que eu proponho aqui, isto é uma fotografia da Dorothea Lang, feita para a Farm Security Administration, não interessa contar porque é Farm Security Administration, que eu proponho é que nós fazemos aqui um exercício de análise perceptiva, que é, vamos supor que vocês, ao que nós vemos aqui, que estes camalhões não estão delineados na Terra, simplesmente que a Terra é plana. E se ela for plana, o que nós vemos é que temos no meio, isto é, a meia distância da imagem, temos uma casa, e depois tudo é plano e teremos logo alguma coisa atrás. Basicamente é isso que seria. Ora, o que nós vemos aqui é como há essa, uma curva que delineia estes camalhões todos, ela cria-nos um falso ponto de fuga no sítio da casa. E ao criarmos isso, dá-nos uma ilusão de profundidade ou de espaço, que se não houvessem os camalhões, eles não existiriam. Então a pergunta que eu coloco, me interessa aqui, que é, se nesta imagem, esta modulação do território que é feita através de isto é, modulação que é feita pela criação dos camalhões, de que modo é que o que é contemporâneo é diferente, será diferente das práticas anteriores. E vamos fazer um exercício de comparação. Só pensarmos isto do ponto de vista perceptivo. Não tem a ver, a realidade de depressão dos anos 30 é completamente diferente do que temos no Ribatejo. E percebemos que aqui há algo do lamento, que é, essa criação do ponto de fuga poderá mais ou menos existir, mas também existe outra coisa, que é a ideia do reflexo. O plástico reflete. E que, se isto é um plástico agrícola, esta é a imagem que nós vemos, e que esse plástico, o plástico não é branco, o plástico é simplesmente transparente. Ou seja, o que me parece que há claramente diferente é que estes elementos de natural, estes elementos artificiais, não criam só pontos de fuga, eles criam outros tipos de modulações no território. E temos todo tipo de plásticos, plásticos macro-perforados, plásticos micro-perforados, tubos de rega, mangas térmicas, etc. Ora, o que me parece aqui, quando eu digo que o território começa a ser um híbrido, isto é muito engraçado. Se fosse um discurso machista, eu diria que seriam uma espécie de maminhas. Se fosse assim um discurso mais, isso são apenas calotes esféricas. Isto é porque as pessoas gostam das alfaces amarelas, então expõem umas tampas em cima para elas ficarem amarelas. Essa é a única função. Olha, o que parece que é radicalmente diferente, e foi por isso que eu fiz essa experiência, propus essa comparação entre as modulações do campo ou da terra, entre o pré-plástico com o plástico, é claramente que o plástico, estes tipos de elementos, eles são claramente artificiais. Poderão vir de petróleo, nada disto tem aquilo de natural, no sentido de que não é barro, não é feito a partir de produtos naturais, ou seja, aquilo que aqui existe, mesmo o botânico ou o natural que é possível encontrar na agricultura, ele é completamente ultrapassado. Então, lidamos com uma espécie de uma justaposição de elementos naturais com artificiais, daí a ideia de a hibridez. Eu gostaria também de propor aqui outra coisa, que era, quando eu falei sobre que os plásticos refletem luz, eu acho que eles são atrativos, não é só pelo lado híbrido, mas e sobretudo pelo esse lado poderoso da reflexão da luz. E eu proponho o seguinte, quem algum, antes de ser o campo disciplinar da arquitetura paisagista ser definido enquanto tal, no início do século XIX, na altura, antes de ser a arquitetura paisagista, chamava-se Landscape Gardening. Eu não consigo traduzir isto, por isso eu vou continuar a falar enquanto Landscape Gardening. Ele tem o Humphrey Repton escreveu um livro que se chama, como vocês veem aí, Observations of the Theory and Practice of Landscape Gardening. Para para Humphrey Repton convém já caracterizar uma coisa. Para ele, a modulação do espaço não é ao contrário do jardim francês, a modulação do espaço ela deve ser sempre de tal forma de que jamais possa ser detectada. Ou seja, como se não houvesse intervenção humana, natureza tal qual ela terá surgido. Esse é o supersumo da intervenção que ele propõe sempre no espaço, na criação de jardins ou de parques. E o que ele propõe nesse livro, Observations on Theory and Practice, ele propõe este seguinte exemplo, que é o que nós temos aqui duas situações. Na imagem da encosta da direita, ou na situação A, onde estará um observador, na situação B, na margem oposta D, há duas situações. Ou aquela que é delineada, em que nós temos uma encosta em que tem uma grande inclinação, ou temos uma possibilidade que aquela está preenchida em que tem pouca inclinação. E o que se percebe é que se. Quando a encosta está nesta posição, ou seja, quando ela está numa dimensão, tem um declive muito abrupto, a capacidade de reflexão da luz, o céu só poderá ser refletido, a luz só pode ser refletida entre B e C. Se mover terras suficientes para criar um declive desta ordem, o que lhe permite é que a superfície de reflexão quase consegue vir até D. E ele consegue ter aqui toda esta área de reflexão, de reflexão de luz e de luz e de céu. E eu passo a citar uma referência que ele faz sobre porquê fazer isto. Em rios artificiais, a quietude da superfície duplica todos os objetos que se estejam nas suas margens. E é por esta razão que eu frequentemente percebi que a superfície poderia ser aparentemente aumentada se diminuísse a inclinação das margens opostas. Porque isso nos conteria não só parte da água, mas aumentaria a quantidade de céu refletido na superfície. E não só, isto quer dizer que lhe interessava em relação ao Humphrey Repton, interessa ter presente, que é, por um lado, ele interessa de aumentar essa superfície de reflexão. Segundo, interessa repetir, e eu isto não vou traduzir, vou ler literalmente em inglês, como é que ele designa estes efeitos céus, e passo a citar, como as a brilliant and cheerful effect, a cheerful glitter, a expanse of light. Ou seja, ele está, a forma como descreve todo a capacidade do brilho do plástico, da água, ele utiliza adjetivos que não utiliza no resto do no resto para outras intervenções, como seja mover terras, transplantar ou plantar árvores, etc. Um outro exemplo que ele diz é que quando era convidado ou tinha uma encomenda para reformular um jardim, sempre que existiam tanques ou piscinas, ou seja, que funcionam como espelhos de água, apesar de não serem naturais, ele recusava-se sempre a mudá-lo. Isto é porque ele sabe, e a explicação que ele dá é que, em conformidade com que a satisfação geral, e isto é um bocadinho difícil de traduzir, em conformidade com que a satisfação geral que o olho retira do cintilar da água, por mais absurda que seja a situação. Ou seja, o que nós encontramos aqui, em Humphrey Repton, é que, apesar de, mesmo o princípio dele, o supersumo do Landscape Gardening, seria que a intervenção do homem não fosse percebida, ele preferia pôr em causa o seu princípio ético de intervenção para não estragar obter o efeito espetáculo. Passava, propunha fazer um outro exemplo e passarmos para a segunda intervenção do Gonçalo Ribeiro de Teles nos parques da Gulbenkian. Vocês sabem, o Gonçalo Ribeiro de Teles é o autor do parque, e ele, meados de 2003-2004, é convidado a intervir no parque e ele introduz estes círculos de água.
E isto é uma referência de um documentário, vou passar a citar, isto é um documentário de Rita Saldanha sobre a obra dele. É fácil descarregá-lo da internet. É um documentário muito interessante. E passo a citar. O sol num jardim é um valor musical, é um valor de cor. Quando há qualquer coisa que possa ser uma reflexão dessa paisagem, quando eu fiz aquela inversão do bosque da Gulbenkian, tem aqueles círculos todos, de espelho com água, as árvores a refletirem embaixo, uma pessoa olha para cima, é uma inversão. Essa inversão faz-nos compreender de que o que está para cima depende do que está para baixo. Ora, o que ele está realmente a dizer aqui é que, ou pelo menos nós podemos perceber, que a opção que ele toma é que, ao colocar os espelhos de água e essa inversão que lhe permite fazer esta relação, quer dizer que ele está a fazer tem clara consciência de uma coisa que o Humphrey Raptor não estava a pedir, que é que o observador tem uma impressão mental. Isto é, eu vejo coisas refletidas e a partir de faço o trabalho ao nível racional de perceber que há aqui uma relação. E que ele, para fazer isso, ele utiliza um dispositivo óptico que o Humphrey Repton também utilizava, que era ampliar o campo de visão monocular. O Humphrey Repton utilizava para refletir luz ou para refletir para refletir céu. Ele falou aqui para árvores, ou seja, que a possibilidade de utilizar a reflexão como amplitude do campo de visão, como amplitude do campo de visão. Neste caso são só superfícies de água. Um outro exemplo, bastante mais cerca anterior, é de um trabalho de Site Pacific da artista dos Estados Unidos, a Nancy Ult, que é baseado na configuração da constelação Cabeça de Hidra. O que é que isto consiste? Isto consiste aqui numa série de poços, que era de tanques de água, em que ela instala ao lado do rio... do rio Niagara. E o que ela explora aqui tem essa dimensão, que ela utiliza mais ou menos as mesmas configurações circulares. Aqui convém ter presente de que, ao contrário, enquanto o Ribeiro Teles são, se quiserem, são quase superfícies bidimensionais, têm esta altura de água pela referência. É óbvio que eu nunca vi esta intervenção. São poços com 90 cm de profundidade. Isso quer dizer, passado provavelmente uma semana, 15 dias, isto de repente não é transparente, começa a ser opaco. E quando começa a ser opaco e nós não vemos o fundo, há claramente, por um lado, imagino eu que isto funcionará como um lado, uma reflexão de alguma coisa que está muito distante, que essa reflexão também convoca quase uma experiência de entrar na própria profundidade. Ora, o que nestas três situações, o que a superfície da reflexão ela utiliza claramente como amplitudes, se quiserem, amplitudes do campo visual. E ao fazer isso, esta é a minha impressão, porque só percebi isso há pouco tempo, é que isto que o brilho da água, se quiserem, ou o cintilar, opera como uma espécie de deslocamento. Um deslocamento da concretude que nós temos ali do campo agrícola. O que nós estamos a ver ali já não é um campo agrícola. Ou não é só um campo agrícola. Isto são brilhos de plástico, brilhos de água atrás. Dir-me-ão que basta ter reflexos de água logo, existe uma outra ordem do espaço. Não, provavelmente quando nós vemos aqui no final da campanha agrícola, comparamos com imagens no interior da campanha agrícola, o tipo de espaço que nós temos ali, isto é, o tipo de campo, ou a aparência do campo, ela é radicalmente distinta. O tipo de sensações ou de impressões que ela me pode suscitar são diferentes. Agora, o que me parece sempre é que, e é isso que me interessa explorar enquanto fotografia, até a determinado ponto, tem a ver claramente com essa dimensão de que eu acho que os brilhos transformam-se em uma espécie de deslocação, de deslocamento da concretude do lugar. Mas seria um pouco precipitado começar só a dizer que aquilo que seria interessante na plastic culture, que é a utilização de plásticos, teria a ver só com essa reflexão de luz. Isto seria um pouco precipitado porque a presença que eles têm no campo é limitada. Isto é, passado um mês no companheiro agrícola, elas começam a ser completamente reconvertidas. E o que nós temos, a aparência do plástico aparece claramente como outra escala. discutir-me-ão, ou poderemos dizer, corretamente, como lixo. Um dos trabalhos, uma das peças que tenho para este ensaio, é eu acompanho 9 km de, desde 2009, acompanho 9 km de, uma espécie de lógica de estudo de caso, acompanho 9 km de estrada, uma estrada ordinária, de estrada M368, entre Alpiarça e Val de Cavalos, uma estrada de campo, como outra qualquer. E que, ao longo destes 3 anos, eu tenho registado todas as vinhas que desapareceram, e é preciso ter presente que é cada vinha que desaparece é uma prática, é um novo campo de irrigação que aparece. E que, quando esta espécie de transição de uma coisa para a outra tem várias implicações. Implicações a diferentes níveis. Implicações visuais, nós já vamos continuar a fazer. Implicações ecológicas. Estas implicações ecológicas estão a este nível, que é, de repente, as pessoas tiram vinha porque, por vezes, as castas são de fraca qualidade e porque os agricultores podem estar 3 anos sem receber dinheiro. Logo, não é viável. E começam a lutar com aquilo que está da água, aquilo que há procura no mercado de bens alimentares. E passam para práticas de irrigação. Mas como o rio não tem água, e convém dizer que o rio tem, no seu processo, tem alguns no meio de Espanha, até à fronteira, há água, há transvases de água em 6 pontos diferentes. Tejo praticamente nunca tem água. Isso quer dizer que todo o recurso destas águas, da água que aqui aparece, é um recurso de água, se quiser, é tudo água de lençóis freáticos, é tudo água subterrânea. E que, se tivermos também presente, por exemplo, do ponto de vista de senso comum, na seca de 2005, mesmo já até à Azambuja, todos os campos começaram a registrar elevados graus de salinidade. Quer dizer que este é o tipo de agricultura que nós vamos ter aqui, será sempre uma agricultura muito a prazo, no sentido de que há ameaças, mas já existe um relatório sobre o ameaço de seca e de recursos, sobre a ameaça de seca e excesso de recursos, de excesso de utilização de recursos hídricos, e o rio Tejo, que nesta zona está claramente nivelado com um ponto de vista de o índice de exploração de água, e o índice de exploração de água está em tipo de ameaça severa. Nós estamos a falar, este índice é um pouco ambíguo, mas nós estamos a falar com coisas muito interessantes, que é, por um lado, há a suspensão de senso comum, depois, por um lado, há a suspensão científica. Há um estudo da comunidade europeia sobre que diz que o risco de ameaça severa, há uma prática de um lado de senso comum de detecção de linhas de salinidade, e há um novo plano para a bacia hidrográfica em que esse problema não é colocado, não existe esse risco. Estamos a lidar com esse tipo de diversidades. Iniciei eu a propósito deste grau de intensidade. Ora, para mim isto não é, e agora este projeto não está concluído, o que eu estou aqui a fazer é fazer uma outra espécie de... O plástico surge de uma outra, com uma outra intensidade, direi eu. E que eu, para perceber o grau de impacto que está a acontecer aqui, e reparem, isto é uma dimensão documental, mas eu acho que também para mim tem uma outra, se quiser uma dimensão, se quiser estética, no lado da intensidade dessa mutação, eu percebi que não conseguia resolver com fotografias. E foi que comecei a fazer mapas. Estes mapas estão mal feitos, eu ainda não os consegui resolver. Uma coisa que eu gosto de mapas, não sei como é que nós podemos traduzir isto, bird's eye view, são aqueles mapas que normalmente o grande... Como? O do olho de pássaro, que normalmente é o grande proprietário que mandava fazer sobre a sua casa, sobre o jardim e sobre a propriedade. Do ponto de vista perceptivo, essas mapas são imagens lindíssimas, porque nós temos claramente uma experiência visual muito intensa. E, por outro lado, permite fazer distinções. Eu, como estou a falar em planificações, ainda não consigo resolver isso, não tenho esses mapas. Mas nestes, ao longo destes 10, estes mapas chamam-se o estado da vinha ao longo da estrada M368, essa estrada que vos falei, e que sensivelmente o número de vinhas desapareceu. O que me interessava explorar aqui, isto ainda não existe nestes mapas, é claramente essa sensação de vazio. Alguma coisa que está lá e desaparece. Ainda não consegui resolver visualmente. E então, quando coloco estes mapas, coloco também uma outra coloco ao lado dos mapas o bom trabalho, que é o que é que vem preencher este vazio. E quando vem preencher este vazio, o que eu vou fazer é registar também todos os montes de plástico que encontro ao longo da estrada. É um vídeo muito aborrecido, são 5 minutos, peço a vossa... Como é que eu consigo? É? Ela desaparece? Não. Como? Full screen. Ok. @F. Ok. Agora vai desaparecer, não é? Como é que eu faço? O vídeo ainda é um bocadinho... ainda não é suficientemente fotográfico, mas isto ainda tem que ser mais... ainda tem que ser mais fotográfico. Isto agora vai ser mais do mesmo, mais do mesmo. Eu vou falando, porque senão isto depois fica um bocadinho aborrecido. Que é, o que é impressionante, isto, como eu vos disse, o trabalho não está, ainda não está terminado, é que, à partida, provavelmente, estou a dizer, porque já vos mostrei este trabalho a várias pessoas, isto é apenas lixo. E eu acho que isto não é apenas só lixo. Que é, pelo menos para mim, não é essa muito lixo. Eu agora estou a falar mais de uma prática que eu tenho com o espaço ali, ao longo da estrada. Que é, quando eu ando ao longo da estrada, como vos disse, é um percurso que eu faço com muita regularidade, o que eu vejo é, ou sei os campos que têm plástico, ou sei os campos que não têm plástico. Quando, a partir do momento, no final da estação, eu vejo todo este grau de todos estes montes, eu começo a fazer esta lógica de pergunta, que é, não é só o tamanho do lixo, ou a estação do lixo, que é outra coisa, onde é que estava isto tudo que eu não vi? E quando eu começo a perceber este, onde é que estavam, quais eram os campos que estavam revestidos ou que utilizaram estes materiais, que não estavam visíveis ao longo da estrada, a intensidade, se quiserem, a experiência de representação mental, ou de experiência de visualização mental, não é visual, é mental, de toda a implementação de todos estes, torna-se muito mais intensa, no sentido de que perde, ao longo da estrada nós não vemos tantos campos revestidos com isto. Isso quer dizer que o plástico, mesmo quando é lixo, ele aparece com uma percepção de espaço, com outro tipo de intensidade, já não meramente sensorial ou visual, mas é uma espécie de uma outra intensidade, uma intensidade mental. E esta intensidade mental, como vos disse, é uma intensidade que é prazo, dura enquanto houver água. De qualquer forma, há aqui sempre uma coisa que gostaria de marcar, que é, e por isso é que eu acho que este, o lado do uso do plástico é tão, tão desafiante, se quiserem, é que que fazer com isto? Que é, não, provavelmente não é bom, apesar de ele também ser utilizado de bom, grande parte das culturas orgânicas utilizam plástico e esses sistemas de irrigação, ou seja, não é uma coisa preto no branco. Por outro lado, corre um simples problema, que é, podemos ter envolvimentos estéticos com o espaço, apesar de provavelmente eles não serem verdadeiramente, se quiserem, bons. E o que às vezes, e a minha proposta enquanto com este processo é mesmo aceitar tal qual ele é. Esse processo depois judicativo sobre o que é que se deixa ou não deixa ser, será sempre uma coisa a posteriori, mas nunca será um trabalho da ordem da fotografia, ou nunca será o trabalho, pelo menos da minha aposta enquanto em relação a este trabalho. E aí se torna aquilo, pelo menos parece-me que ele é de veras apelativo ou visualmente intenso, apesar dos riscos todos que convoca. Mas isso, essa intensidade, não é uma coisa da ordem da fotografia. Que fazer com isto? Decidamente não é uma paisagem cultural. Decidamente pensar isto como uma lógica de um receituário ou de um modo de entendimento de acordo com uma referência cultural não é operativo nem para mim para pensar, não será operativo para. Eu quando digo que chamo operativo, porque quando para mim o operativo é sempre uma coisa mental e sensorial ao mesmo tempo, não permite compreender esta dimensão do espaço. Não é uma paisagem cultural. Eu gosto de chamar paisagens de maneiras. Obrigado pela vossa atenção.